בעזרת השם, דף י' ב', תת דף יש בכורות, עולה פסור במזרו דף שלום עליכם. סתם דף י' ב', נא פרימריה ליניה קומסון מנה במשנה מתניתים. אין פה דין לא בעגל ולא בחיה, לא בשחוטה ולא בטריפה. הפסור תאום בוחיקו פרימוז'ה ותאום פטר חמור. תינקי חזגתה ובוחיקו, אומן ג'בי ורז וז. איתם פעל המשנה, הפסור נאום פה ג'ידה פראו כהן, אום ביזכו, אום אני מאו סאובאז'ה, ou um animal abatido, ou uma trefa que tem um defeito nos órgãos internos, também não serve. Velobekilaim, também não podemos dar um animal que é mistura de espécies, nasceu de duas espécies diferentes. Velobekoi, nem com um koi. Koi é um animal duvidoso, não sabemos se é um animal doméstico ou um animal selvagem, não pode ser dado ao koi. Então, a pessoa, para resgatar o burrico primogênito dele, tem que dar um carneiro ou um cabrito para o Coen, vivos, que não são trefá, não têm defeitos nos órgãos internos e não são quilain. Se uma ovelha cruzou com um bode, esse filhote não pode ser dado ao Coen para resgatar o Peter Ramon. Esse é o caso de quilain. Na beleza, é uma tribo quilain. Na beleza, diz que é permitido dar quilain para o Coen. Fala, beleza. A ovelha tem a lei do resgate, pode ser dada ao Coen para o Peter Hamor. O bode também. Então o filhote também. Fala, Rahim, que não. Fala, Rahim, se a mistura de espécies não serve para o resgate. Fala, beleza, do ser Coen preste o saber. Mas diz, beleza, a pessoa não pode dar esse Coen, esse animal duvidoso, para o Coen, porque pode ser que é um animal selvagem e não serve. Então, na Coen, e na Coen Rashai de Caimó, Achi Afrish Setartav. A pessoa tem um Peter Hamor. Ele não quer dar o carneiro para o Coen. Ele deu o próprio burrico para o Coen. Então, o Coen tem que designar um carneiro ou um cabrito para o resgate desse Peter Hamor. Aí ele pode ter proveito do Peter Hamor. O Coen fica com o resgate, fica com o carneiro para si. Mas ele tem que fazer esse ato do resgate, designar o carneiro para resgatar o primogênito. Aí ele pode ter proveito do primogênito. Fala com o Namantitin Mani, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Ben Bagbag e detalhe Ben Bagagomer. Vai como Ben Bagbag. Fala, Breita. Nemar Kantse, Venemar Alanse. No caso do Pidyon Peter Hamor, a Torá usa o termo C. Dê um C para o Coen, para o resgate do burrico primogênito. E também no caso do sacrifício de Pesach, a Torá usa esse termo C. Então, existe uma Gzera Shavá, uma associação dos dois casos. Korban Pesach e Pidyon Peter Hamor. Male alan prat de koloshemot alalo, afkan prat de koloshemot alalo. Assim como no caso do sacrifício de Pesach, todas essas leis da Mishnah se aplicam. Não podemos sacrificar um bezerro, nem um animal selvagem, nem um animal abatido, nem uma trefá, nem quilain, nem koi. Então, associamos Korban Pesach com o Pidyon Peter Hamor, as mesmas leis se aplicam. Pergunta, e se é assim? Male alan zahar tamimu ben shana, afkan zahar tamimu ben shana. Se você associa o sacrifício de Pesach com o Pidyon Peter Hamor, fala mais. Assim como no caso do Pesach, o animal tem que ser macho, tem que ter até um ano de idade e não pode ter nenhum defeito. Então diga a mesma coisa aqui, o carneiro e o cabrito que a pessoa vai dar para o Coen teriam que ser só machos, sem nenhum defeito e com até um ano de idade. E já vimos que essa não é a lei, vimos que a pessoa pode dar uma fêmea com defeitos, com mais do que um ano de idade também. Te explica, Talmud Lomar Tivde Riba. Já vimos isso, a Torá fala resgate o burro, resgate o burro, e isso está sobrando. A Torá veio generalizar, veio falar que no caso do Pidyon Peter Hamor a lei é um pouco mais leve do que o sacrifício de Pesach. Aqui pode ser fêmea com defeitos e com mais do que um ano de idade, a pessoa pode dar para o Coen e resgatar o Peter Hamor. A questão é, se a Torá generaliza tanto assim, então, por que a Mishnah limita a lei do Pidyon Peter Hamor? Por que a gente não fala que a pessoa pode dar também um bezerro, também um animal selvagem para o coelho? Se a Torá generaliza, por que não abrimos mais as opções. Imken se se mai anele. Então explica, a Torá usa o termo se, no caso do Pidyon Pesach Hamor e no caso do sacrifício de Pesach. Se a Torá quisesse dizer, no caso do resgate do Peter Hamor, qualquer coisa vai, a pessoa pode dar qualquer animal para o Coen, por que a Torá fala se? A Torá diz se porque tem que ser se como o Korban Pesach. Então, tem que ser um carneiro ou um cabrito que a pessoa vai dar para o Coen. Mas a Torá fala tifde, tifde, abrindo mais o conjunto. Não precisa ser um carneiro ou cabrito macho. Pode ser fêmea, pode ter defeitos e pode ter mais do que um ano de idade também. E vai perguntar aos sábios. Mal nifdot beber pakua. O que acontece com relação a beber pakua? Digamos, tinha uma ovelha grávida e abateram ela, fizeram a shchita e tiraram o carneiro, o filhote. É um ben pakua. Será que a pessoa pode dar esse carneiro para o Kohen para resgatar o Peter Hamor? Então, Aliba de Rabi Meir, Lotibaelach. A pergunta nem começa conforme Rabi Meir. Por quê? De que mandamar Rabi Meir ben pakua taun shchita semealeu? Disse Rabi Meir, esse carneiro é como qualquer outro. Então, a pessoa pode dar para o Kohen para resgatar o primogênito. Ela tibaelach Aliba de Rabban. A questão é conforme Hakami. De Amri Shchitat Imo Metarato. Disseram Hachamim o seguinte: a ovelha foi abatida com a Shchitá. O abate da ovelha cacheriza o filhote. O filhote é caché. Não precisa de Shchitá. Podemos matar esse filhote, se bem pacua de qualquer forma, e comer a carne. Assim falaram Hachamim. Então esse filhote é diferente do que um carneiro normal que precisa da Shchitá. Então o que? Quais são os lados da questão? Que bisra bedikura dami? Uma vez que Chaim disseram que o abate da mãe valeu para o filhote, então talvez esse carneiro é como se fosse um carneiro abatido. E a Mishnah diz que não podemos dar um carneiro abatido para o Kohen como resgate do burrico primogênito, do Beder Ramon. Então talvez não podemos dar também esse bem para Kua. O Dilma que mande hasta minha raid veaz e o secarinabel. Talvez não. Hamim dizem, é como se esse filhote já foi abatido. Estava no ventre da mãe na hora da shchitá. A shchitá da mãe é válida para o filhote. Mas é considerado como se ele foi abatido. Na prática, ele não foi abatido. Então, talvez, a pessoa pode dar um carneiro desses para o Kohen para resgatar o Peter Hamor. Esses são os dois lados da questão. Então, Marzutra amar ele podim. Disse Marzutra, não podemos dar esse ben pakua para o Kohen. Beravashi amar podim. Fala Ravashi que sim. Então, amar e Ravashi de Marzutra. Disse Ravashi para Marzutra. Maidater, por que você diz que não podemos dar o ben pakua para o Kohen para resgatar o Peter Hamor? De alfas me pensar. Talvez é porque você associa pedir Peter Hamor com sacrifício de pensar. No caso, sacrifício de pensar, não podemos sacrificar o Ben Pakua. Então aqui também não. Assim, Ravashi pergunta para Marzutra, será que você sustenta assim? Associa Pidyon Peter Hamor com Korban Pesach e diz que também aqui não podemos dar Ben Pakua para o Kohen para resgatar o Peter Hamor. Então Ravashi, e Malelan Zahar Tamim Ben Shana, Afkan Zahar Tamim Ben Shana. Pergunta Ravashi, então diga mais. Assim como no caso do sacrifício de Pesach, o carneiro ou o cabrito tem que ser macho, sem nenhum defeito, e tem que ter até um ano de idade, diga aqui também essas leis. Por que não? Vamos falar Marzutra, Tivde Tivde Riba. A Torá diz, resgate, resgate, isso está sobrando. A Torá veio generalizar, veio facilitar a lei. Resgate de qualquer forma. Então a Torá abre as opções e diz que podemos dar uma fêmea com defeitos que tem mais do que um ano de idade. Pergunta Ravashi, e tivde tivde riba, afirou bem para Kuanami. Se a Torá generaliza então, por que você não diz que podemos dar o bem para Kua para o Kohen para resgatar o Peter Hamor? A Torá generalizou, a Torá facilitou a lei, mais do que o sacrifício de Pesach. Então fala mais outro, quem se, se, maia anele. Explica mais outro o seguinte, a Torá fala se. Para resgatar o burrico primogênito, temos que dar um C para o Kue. Por que a Torá fala C? Então fala mas outra é o seguinte: o Ben Pakua não é um ser normal, não é um carneiro normal. Não precisa de shritá. A shritá da mãe valeu para o feto. Não é um ser normal. Então, uma vez que a Torá fala ser, o Ben Pakua fica de fora. O Ben Pakua não serve para pidyon Peter Ramon. Mas, uma ovelha fêmea com defeitos e que tem mais do que um ano de idade é chamado de ser. É um carneiro ou um cabrito. É fêmea, mas também é chamado de ser. Então, quando a Torá diz ser, fala tifde, resgate, facilitando meu, dizer qualquer ser funciona para o resgate. Macho ou fêmea, com defeitos, sem defeitos, até um ano de idade, com mais do que um ano de idade, tudo está na categoria de ser. Porque a Torá generaliza, fala tifde. Mas o Ben Pakua não é chamado de ser, porque não é um ser normal, não é um carneiro normal, tanto que nem precisa de shritá. Podemos matar de qualquer forma e comer. E vai me perguntar nos hábitos. Maolifdot benidme, o que acontece no caso de nidme? Um carneiro cruzou com uma ovelha e nasceu um filhote que parece um cabrito, por exemplo. Será que podemos dar esse filhote para o coelho para resgatar o Peter Ramon? Então, ali vai dizer a beleza e não te bairro. Conforme a beleza, a pergunta nem começa. Por quê? Hashtag bequila em parquina, benidme me vai. O que diz a beleza na nossa Mishnah? Podemos dar para o Kuen Kilaim se uma ovelha cruzou com um bode ou se uma cabra cruzou com um carneiro. Fala, beleza, o filhote pode ser dado para o Kuen para pedir um Peter Ramon. Então, se conforme a beleza, o filhote de duas espécies diferentes pode ser dado, é muito mais se o filhote é de uma espécie só e parece diferente, que também pode ser dado. Também se uma cabra cruza com um carneiro, o filhote pode ser diferente. Disse a beleza, pode ser dado ao coelho. Então, muito mais se um carneiro cruzou com uma ovelha, uma espécie só, nasceu um filhote diferente, pode ser dado. Então, conforme a beleza, a pergunta nem começa. Kitibayla Khaliba de Rabanan. A pergunta começa se a gente leva em conta a opinião de Rahamim. Rahamim disseram, você não pode dar para o coelho Kilaim. Então, de Kilaim modelo Parkinan, Benidme Parkinan, o Dima Loshna. Será que Rahim diferencia entre Kilaim e Nidme? Talvez sim. Talvez Rahim dizem, se é filhote de duas espécies diferentes, não dê para o coelho. Mas se é um filhote de uma espécie só, parece diferente, pode dar para o coelho. É mais leve, talvez. Ou talvez não. Talvez Rahim vão falar, deu para o coelho um animal normal. Filhote de uma espécie só, que parece com a sua espécie. Essa é a questão. Tashma uma prova. Para Sheadamin es el podim. Fala a Breta. Uma vaca deu cria a um animal que parece como um bode. Não dê para o Kuen para pedir um Peter Ramon. Não resgate o Peter Ramon com isso. Então o que se vê? Uma vaca que deu cria a Nidme, que parece outra espécie. Harachel Sheadamin es podim. Parece que se uma cabra ou uma ovelha deu cria a algo diferente, parece que tudo bem. Se uma ovelha deu cria a algo que parece um cabrito, parece que tudo bem. Parece que podemos dar para o coelho. Porque tanto a ovelha, mãe, pode ser dada ao coelho, quanto o cabrito pode ser dado ao coelho. Então, se a ovelha deu cria a algo que parece um cabrito, parece que pode ser dado ao coelho, para pedir um Peter Ramon. Porque a Breta falou, se uma vaca deu cria a algo que parece um cabrito, não. A vaca não serve para pedir um Peter Ramon. Então, isso responde a nossa questão. Mani, ilemara belezer, abikilaima e abarquina. Então, talvez você vai dizer, essa breta vai como rabelezer. E dissemos antes, conforme rabelezer, a pergunta nem começa. Falava que não. Não pode ser que essa breta vai como rabelezer. Porque rabelezer diz que mesmo kilaim é válido para pedir um Peter Ramon. Então, muito mais nidme, muito mais nesse caso. Então, fala que o seguinte. A pergunta de antes é, conforme Rahamim, e essa braita tem que ir como Rahamim, porque o que diz a braita? Se uma ovelha deu cria algo que parece um cabrito, pode ser dado ao coelho. Conforme Rabeled, isso é óbvio. Porque, mesmo se Equilaim, filhote de duas espécies diferentes, é válido para Pidão, Peter, Ramon, muito mais Nidme. Então, ela lavra Banani. Então, vamos dizer que essa braita vai como Rahamim. Isso responde à questão que Nidme é válido para pedir um Petr Chamor. Chamim só dizem que Kilaim não serve. Malô, não tem prova. Leu Lambra Belezri. Fala, Agmará, essa breda pode ir com o Rabi Eliezer, sim. Rigufa Kamashmalan. Rabi Eliezer vai falar essa novidade da casa da vaca, que deu cria, algo que parece um cabrito. De Parashe Adamin es, em Podim, loteima zirabatidei, veaez mealhaú, e lazirbataime veegiro. Fala, Rabi Eliezer. No caso que um carneiro cruzou com uma cabra, por exemplo, o filhote aqui lá, hein, pode dar para o coelho. No caso que um carneiro cruzou com uma ovelha ou um bode com uma cabra e nasceu algo diferente, fala Beleza, também pode ser dado ao coelho. Fala Beleza, no caso que a vaca deu cria algo que parece um cabrito ou um carneiro, não. Podia pensar que sim, podia pensar, isso parece um cabrito, tem a lei do cabrito, ou parece um carneiro, tem a lei do carneiro. Fala Beleza que não. Esse filhote nasceu de uma vaca, então esse filhote é um bezerro. Parece diferente, parece como outra espécie, mas na prática é um bezerro, essa é a novidade. Se é um bezerro, não funciona para pedir um Petr Chamor, não funciona para resgatar o burro, não é carneiro nem cabrito. Então, podemos explicar assim, essa breta não tem prova para a opinião de Chachamim. Essa breta pode comer a beleza. Traz-me uma outra prova. Netan Rabo Bar Shmuel ensinou uma breta. Eis o que lá. Sobre qual caso de Kilaim a nossa Mishnah se refere? Então, Rahel She'adamin es, ve'avivse, fala a Braita, ao que não dá para entender. Um carneiro cruzou com uma ovelha e nasceu algo que parece um cabrito. Pergunta, avivse Kilaim? Nidmeu, não é Kilaim? Um carneiro cruzou com uma ovelha, não é Kilaim? Então, o que diz a Braita? Ela eis o damele Kilaim, deixa eu ouvir o rabiraki Kilaim. Então, o que disse a Breta é, qual caso tem a mesma lei do que Kilaim, mas não é Kilaim? Rahel She'adamin es be'avivse. É o caso que o carneiro cruzou com a ovelha e nasceu algo que parece um cabrito. É Nidme. É filhote de uma espécie só, mas parece diferente. Então, fala a Breta, tem a mesma lei do que Kilaim. A questão é mais, sobre qual lei isso se refere? Ele Kodashim, talvez com relação ao sacrifício. Não podemos sacrificar no Betamidash Kilaim. Não, então, falar para ele, não podemos sacrificar também Nidme. Mas já sabemos disso. Meicha de Memaed Kilaim, Meata Memaed Nidme. Do mesmo Pasuk que a gente aprende a lei que não podemos sacrificar Kilaim, a gente aprende também que não podemos sacrificar Nidme. Então, para ele, não tem que falar isso. Netanya fala para ele. Shor o Kesef, Prat le Kilaim. Falou o Pazuk, sacrifique um bezerro ou um carneiro normal, não Kilaim. Isso que se aprende. Ou esse, ou um cabrito normal, pra, não algo que parece uma espécie diferente, não é normal. Então, do mesmo Pazuk que a gente aprende que não podemos sacrificar no Betamidash Kilaim e Nidme. Então, não tem que falar isso, que Nidme é como Kilaim com relação à lei de sacrifícios. Então, ele é Bechor, então talvez o assunto da Breta é sobre o primogênito. Como a gente já viu várias vezes, quando nasce um bezerro primogênito, por exemplo, um carneiro ou um cabrito, se tudo está bem, isso é sacrificado no Bet HaMikdash. Se tem algum problema com o animal, é dado ao coelho. Então, talvez essa Breta se refere à lei do primogênito. Veio dizer que se um filhote é Kilaim e é primogênito, não tem a santidade do primogênito. Nem é dado ao coelho. Falou a Breta, também no caso de Nidme, nasceu um primogênito que parece com outra espécie, não tem a santidade do primogênito, nem é dado ao coelho. Talvez essa é a novidade da Breta. Mas já sabemos disso. Ach Bechor Shor Amarachmana. Acheu Shor ou Bechor Shor. Como vimos já isso. A Torá fala, Ach Bechor Shor associa entre o primogênito e a mãe. Se o primogênito parece com a espécie da mãe, tem a santidade do primogênito e tem as leis. Senão, não. Então, no caso de Nidme, o filhote não parece com a mãe. Então, já sabemos que não tem a santidade do primogênito e nem é dado ao coelho. Então, não pode ser que isso que falou a Braita. Isso já sabemos. Ela, lemaaser, então talvez se trate do dízimo. A pessoa tem que separar o dízimo da nova cria Este dízimo é sacrificado no Betamidas, Kurban Maaser. Então talvez a Brenda veio falar que um animal Nidme não participa do dízimo. Esse animal da nova cria, que parece com uma espécie diferente, não participa do dízimo. Talvez é isso. Já sabemos disso. Tem uma Gzera Shavá que associa entre o dízimo da nova cria e sacrifícios em geral. Então, já sabemos que uma vez que não podemos sacrificar Nidme, então já sabemos também que Nidme não participa do dízimo. Estou falando na era de Peter Hamor. Temos que dizer, então, que a Breda se trata de Peter Hamor. A pessoa tem um burro primogênito, ele vai resgatar. Fala, Breda, não dê Kilaim para o coelho. E também não dê Nidme. Então, essa Breda vai como Rahamim, e aparentemente a gente resolve a questão, não podemos dar Nidme para o coelho para resgatar o Peter Hamor. Malô, não tem prova também. Leolam de Maase, podemos dizer que essa Breda se trata sim do dízimo da nova cria. Bekigon Sheshbos Mitzat Simani. Então explica o seguinte. Aqui se trata de, digamos, uma ovelha cruzou com um carneiro. Nasceu algo que parece um cabrito. Mas parece um pouco com a mãe. E já vimos isso. No caso do primogênito, se nasce um primogênito que parece com uma espécie diferente, mas parece um pouco com a espécie da mãe, tem a santidade do primogênito e é dado ao coelho. Então, esse é o caso aqui. Mal de tema. Havara, havara, mi bechor gamar. Então, eu poderia pensar, existe uma gzera shavá entre o dízimo da nova cria de animais e o primogênito. Então, eu poderia pensar que vamos associar havara, havara e dizer, assim como no caso do primogênito, se parece um pouco com a mãe, mesmo que parece com outra espécie, tem a identidade do primogênito, poderia pensar que também participa do dízimo, da separação do dízimo. Kamashma, fala breta aqui não. Tachat, tachat, mikodashim, gamar. Fala breta. Temos duas opções. Ou a gente associa o dízimo da nova cria, que é um sacrifício, com o primogênito. Ou a gente associa, através de uma gzera shavá, avará, avará, associar o dízimo da nova cria com o primogênito. Ou associar uma outra gzera shavá, tachat, tachat, entre o dízimo e sacrifícios em geral. Fala Breita, faz mais sentido associar entre o sacrifício do dízimo com as leis de sacrifícios em geral, do rico às leis do sacrifício do primogênito. Então, assim como em geral não podemos sacrificar um nidme, um animal que parece com outra espécie, então, vamos aplicar essa lei ao dízimo também e dizer que esse animal não participa do dízimo. Essa é a novidade da Breita. No caso do primogênito, parece um pouco com a mãe, tem a santidade do primogênito e é dado ao coelho. No caso do dízimo, esse animal não participa do dízimo. A pessoa não tem que colocar esse animal junto com os outros para separar 10% para como dízimo. Essa é a novidade. Então não tem prova para a questão de antes. Será que a pessoa pode dar nidme para o coelho para resgatar o Peter Hamor ou não? A Gmará não responde. Continuamos. E Belo pergunta não sabe isso. A pessoa tem um burrico primogênito e ele vai resgatar. Será que ele pode dar psulea mukdashim para o Kuen ou não? Então, a pessoa tinha um sacrifício que se invalidou. É psulea mukdashim. No caso desses, o sacrifício era válido e sofreu algum defeito, por exemplo, se invalida, a pessoa pode resgatar esse animal. O animal ainda pertence ao Betamidash porque foi santificado. A pessoa pode dar para o Betamida dinheiro e resgatar esse animal. Depois do resgate, a pessoa não pode fazer esse animal trabalhar, nem cortar a lã desse animal. Então tem limitações, tem algumas proibições do Ipsulé Amukdashim. Então a pessoa tinha um carneiro do sacrifício que se invalidou. Será que ele pode dar esse carneiro para o Kuen, para resgatar o Peter Hamor ou não? Então explica agora. Aliba de Rabi Shimon Lutibailach. Sobre a opinião de Rabi Shimon, não tem pergunta. Vimos essa discussão várias vezes. Rabi Shimon e Rabi Yudá. Rabi Shimon diz, a pessoa tem um Peter Hamor, ele pode ter proveito do burrico antes do resgate. Diz Rabi Yudá que não. Então, conforme Rabi Shimon, não tem pergunta sobre esse caso. Quem manda amar, mutar be'ana'a, julino. Para Rabi Shimon, A pessoa pode ter provento do Petre Hamor antes do resgate. É um animal qualquer. Esse burrico não tem nenhuma lei, nenhuma proibição a mais do que outro burrico. O dono tem uma obrigação do resgate. Mas ele pode ter proveito do burrico antes do resgate. No Vale de Shimon, a pessoa pode pegar qualquer carneiro, qualquer cabrito, mesmo que seja psulam ou kudashim, e dá para o Kohen, por que não? O Kohen recebeu um carneiro na prática, então o resgate funcionou. Kitibai la khaliba de Rabi Yudá. A pergunta começa conforme Rabi Yudá. Diz Rabi Yudá, não tem aproveito do burrico antes do resgate. Marasur be'aná. Então, mãe, quem é da sur be'aná, ele sur halal sur? Talvez temos um problema aqui. Diz Rabi Yudá, esse burrico é proibido para o dono. É um primogênito, antes do resgate, o dono não pode ter proveito. Então pode ser que a lei é a seguinte aqui. Talvez Rabi Yudá vai dizer, não dê para o Kohen algo proibido, um carneiro de psulé amukutashim, porque se ele vai receber algo proibido, ele vai ter limitações, não pode fazer o animal trabalhar, por exemplo, não pode cortar a lã. Então, esse animal proibido que é dado ao Kohen, não permite a proibição do burro. O burro é proibido ao proveito, conforme Rabi Yudá. E esse carneiro de psulam, a gente também tem proibições. Eu poderia pensar, ele sur halal sur, aplicando a esse caso aqui. Se a pessoa dá um burro, um carneiro proibido para o Kohen de psulam, isso não é suficiente para permitir um burro proibido. Talvez. O dilema que mandou, talvez pedionou, afkoi sura be'almau. Ou talvez não tenha problema. Quando a pessoa dá o carneiro para o Kohen para resgatar o Petre Hamor, nada acontece com esse carneiro. Nada se recai sobre esse carneiro, nenhuma santidade, nem nada. É simplesmente algo que é dado ao Kohen e pertence a ele. Então poderia pensar, então pode ser, uma vez que nada acontece com esse carneiro, não faz diferença se é psulam ou kudashim ou não. O Kohen recebeu um carneiro, então o burro foi resgatado. Essa é a questão. Amar Armari Beredrav Kana falou sério. Mis Uter Maidirtibio. Fala, Mari, é pouco o que o Pasuk disse. O que diz o Pasuk? Katsvi vekayal, matsvi vayal en podim, apsulam ugdashim en podim. Diz o Pasuk, no caso de um sacrifício que se invalidou, apsulam ugdashim, tem a mesma lei do que o veado, outro animal selvagem. A Torá fala assim. Fala, Mari, é pouco o que a Torá disse? Você não pode dar um veado para o coelho para resgatar um Petre Hamor? Então você não pode dar também um psulam ugdashim, que é como um veado, é como um animal selvagem, para o Kohen. Então um carneiro de psulam ugdashim, um cabrito, não funciona para o resgate de Pidyon Petre Hamor. A Torá diz, a lei do psulam ugdashim é como um animal selvagem. Assim como a pessoa não pode dar um animal selvagem para o Kohen para resgatar o Petre Hamor, não pode dar também psulam ugdashim. Mas, de Adidlachim, viramos a página. Então fala, agora que Rav Mari trouxe o Pasuk, isso é uma lei conforme qualquer opinião. Também conforme Rabi Shimon. Como eu tinha dito antes, conforme Rabi Shimon não tem problema. Falando aqui sim, agora que disse Rav Mari o Pasuk, também Rabi Shimon vai dizer, não dê psulam ugdashim para o Kohen, para pedir um Petre Hamor. E para perguntar aos sábios mais uma questão. Maolivdot bebeimat shvit. Então, a pessoa está no sétimo ano na terra de Israel, está na Shemitah, e digamos que ele colheu trigo. Ele pegou esse trigo do Shvi'it e vendeu. Pegou o dinheiro e comprou um carneiro, por exemplo. Agora, esse carneiro é carneiro de Shvi'it, foi comprado com o dinheiro do sétimo ano, porque a pessoa pegou o trigo do Shvi'it e trocou por um carneiro. Agora, será que ele pode dar esse carneiro para o Kohen, para pedir um Petre Hamor, resgatar o burrico primogênito? Então, Vadai Roti Bayarach. Num caso que a pessoa tem um burrico primogênito, é claro que ele não pode dar esse carneiro para o Kohen. Por quê? Le'achila marachmana velo leschorá. A Torá diz, você pode comer da safra do Shvi'it. Comer você pode. Você não pode fazer comércio. Então, se a pessoa dá o carneiro do Shvi'it para o Kohen, isso permite para ele o burrico, é uma transação comercial. O Kohen recebeu algo, é um resgate, e em troca disso, o dono recebe o burro. Então, é uma transação comercial, é proibido fazer isso com algo do Shvit. Kitibaila Safek, a questão começa num caso duvidoso. A pessoa tem um burrico, ele não sabe se é primogênito ou não. Então, já vimos essa lei. O que a pessoa faz? Ele designa um carneiro para o resgate, mas fica com o carneiro. Não tem que dar esse carneiro para o Kue. Porque Mutsimi Havirola Varaya. O Kue não tem prova que ele merece esse carneiro. Pode ser que esse burrico nem é primogênito. Então o dono designa o carneiro, na dúvida, para o resgate e fica com isso para sempre. Então a questão é, será que ele pode designar esse carneiro do Shvit e ficar com o carneiro para si para resgatar o burrico ou não? Explica melhor. Velibo de Rabbi Shimon Lotibailach. Sobre a opinião de Rabbi Shimon, não tem pergunta. Deleite Lesafek. O que disse Rabbi Shimon? A pessoa pode ter proveito do burrico primogênito antes do resgate. Numa situação que existe uma dúvida se o burrico é primogênito ou não, fala Rabbi Shimon, não faça nada. Não, você não tem que dar o carneiro para o Kohen, com certeza, é uma dúvida. Você não tem que designar o carneiro para o resgate também, porque isso não tem nenhuma utilidade. De qualquer forma, o burrico é permitido. Ao proveito, é uma dúvida se é primogênito ou não. Então a pergunta nem começa com fome, Rabbi Shimon, a pessoa não tem que fazer nada numa situação dessas. A pergunta começa conforme Rabi Yudá. Diz Rabi Yudá, você não pode ter proveito do Peter Hamor antes do resgate. Então, numa situação duvidosa, não tenha proveito na dúvida. Designe um carneiro para o resgate e fique com isso para si. Então, mãe, como fica ali no caso do carneiro do Shvit? Talvez não tenha problema. Talvez nesse caso que a pessoa designa o carneiro e fica com isso para si, não é um comércio. Não é uma transação comercial. Ele só designou o carneiro e ficou com o carneiro para si, ele vai comer esse carneiro. Então talvez não tenha problema. Ou Dilma queima de cama de Lomafka e Sure, Lomistare, que Shoradame. Ou talvez isso é sim como um comércio. Fala, Rebiudá, agora você não pode ter proveito do burro. Fazendo essa designação, esse resgate. Você permite? Então é como se você designou algo para você permitir outra coisa, para você receber o proveito do burro. Então poderia pensar que é uma transação comercial, sim? Então pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que uma vez que a pessoa vai ficar com esse carneiro, então não tem problema ser carneiro do Schmidt, porque ele vai acabar comendo esse carneiro. Ou talvez é proibido, porque seria uma transação comercial com algo do Schmidt. Porque ele está permitindo o proveito do burro através dessa designação. Tashmu uma prova. Damar Avchiza disse Avchiza. Bemat Shvit, el podim baita vadaim, aval podim baita safek. Fala Avchiza claramente. Se a pessoa tem um burrico primogênito, ele não pode dar um carneiro do Shvit para o Kohen, para resgatar, é uma transação comercial. Leuchla velo leschorat, Torá diz. Mas se a pessoa tem um burrico duvidoso, ele pode designar o carneiro do Shvit, não tem problema, não é uma transação comercial, porque ele vai ficar com esse carneiro para si. Uma refriza fala, refriza mais. Beimat Shvit, pturamina bechorá. Continuando com aquele caso. A pessoa está no Shvit, na terra de Israel, colheu trigo, por exemplo, e comprou um animal primogênito, um carneiro primogênito. Olha, esse carneiro primogênito deveria ser sacrificado. Mas uma vez que ele foi comprado com dinheiro do Shvit, não vai ser sacrificado. Vechayeve de Matanot. Se esse carneiro fosse sacrificado como primogênito, então o Kohen receberia Matanot Keuna. Zroa, Lechayai e Keva. O braço do animal, a mandíbula e o estômago. Isso vai acontecer aqui também. Mesmo que esse carneiro primogênito não vai ser sacrificado, porque foi comprado com dinheiro do Shvit, o Kohen vai receber essas partes do animal. Agora explica essa lei. Pturamina Bechorá. Por que esse carneiro não vai ser sacrificado? Leochla Marachmana Velolestrefá. O sacrifício é queimado. A Torá diz, coma algo do Shvit. Você pode comer. Você não pode queimar. Então, uma vez que não podemos queimar algo do Shvit, não podemos queimar o primogênito que foi comprado com o dinheiro do Shvit. Lechaev de Matanot. De Leochla Karina Ben. Mas o Kohen vai receber as partes dele, Zroa Lechaim Kevah, porque ele vai comer isso. Então essa parte a gente pode cumprir com coisa do Shvit, tudo bem. Mas sacrificar não. Então, Meite, pergunta agora. A ocher meisrat shvit, ad shelo urma halata. Chayav mita. A pessoa pegou trigo do shvit, fez uma massa e comeu sem separar a halá. Então, a pessoa faz uma massa, dá 1/24 avos da massa para o coelho. Ele pegou o trigo do shvit, fez uma massa, comeu sem separar a halá, chayav mita. Ele tem chayav mita bidei shamayim, pena de morte celestial. Ele comeu tever. Vamai, pergunta por quê? Que mandei no mitamia batzrefai leochla marachmana velolestrefa. A questão é a seguinte: a halá, essa porção da massa do coelho, é truma. Se isso se impurifica, tem que ser queimado. Então, pergunta: a pessoa não pode queimar algo do shvit. Então, por que ele separa a halá? Se essa halá se impurifica, ele tem que queimar. Ele não pode queimar algo do shvit, então ele não deveria separar a halá. Separando a halá, está colocando a halá em risco de se impurificar, está colocando algo do shvit em risco de ser queimado. É diferente. No caso do primogênito, se a pessoa pegou algo do shvit e comprou um animal primogênito, não é sacrificado. Se a pessoa pegou algo do shvit e comprou, fez uma massa, ele tem que separar a porque agora fala do terreno. A Torá diz, a lei da halá se aplica em todos os anos, também no sétimo ano. Tanenak, como fala a Breta também, Minay laochel meisat shvit ad shelo urma halata shechayav mita, shenemar ledorotechem. A Torá fala, a Breta diz claramente isso. Então, a Torá diz, também no shvit você tem que separar a halá. Então, mesmo que exista um risco que algo do shvit vai ser queimado, caso a halá se impurifique, a Torá diz, mesmo assim, separe halá. Então, no caso do shvit, é uma lei sobre halá. Outra lei sobre o animal primogênito. A pessoa pegou o trigo do shvit e comprou um animal primogênito, ele não tem que sacrificar. Pergunta, Beriguarminá, por que não? Porque a gente não diz, se tem a lei da halá, tem também a lei do sacrifício do primogênito. Mahatam ikar lachilá, acha ikar lestrefá. Responde o seguinte, não podemos queimar algo do shvit. Quando a pessoa separa a halá, a função principal disso não é queimar a halá, é que o coelho coma isso. Então, uma vez que a função principal, padrão, é que o coelho vai comer essa halá, então tudo bem. E se um risco que isso vai ser queimado se impurifica. Mas a principal função da separação da halá não é de queimar a halá, é para dar para o coelho. Já no caso do primogênito, a pessoa pegou o trigo do shvit e comprou um animal primogênito. A principal função do sacrifício é a queima. Não é o consumo. Então, a Torá diz, não queime algo do shvit. Então, não podemos sacrificar esse animal primogênito que foi comprado com o dinheiro do shvit. A Mishnah diz, a pessoa tinha um peder hamor, ele não quer dar um carneiro para o coelho. Ele deu o burro para o coelho. O coelho tem que designar um carneiro ou um cabrito para resgatar esse burro, aí ele pode ter proveito do burro. Então, fala que Tanina Leada está no Rabanan, trazendo uma breta sobre esse assunto. Israel cheia no Peter Hamor Betor Betor. Amaru a Coen, Tneuli, Vanifdeu. A pessoa tinha um Peter Hamor, falou um Coen, em vez de você me dar um carneiro, me dá o próprio burro. Eu vou resgatar esse burro e vou ficar com um animal. Rezeloit Nolo, Elenkir Ptaobe Fanav. O sujeito não pode dar para o Coen esse burro. A não ser que o coelho tenha agora o carneiro e agora ele vai fazer esse resgate. Ou seja, existe uma suspeita que o coelho vai ficar com esse burro, usar, sem resgatar. A suspeita é a seguinte. Pode ser que o coelho vai falar, o carneiro do resgate é para mim. Então, se eu recebo o próprio burro, eu posso usar. Esse burro refere a mim. O resgate do burro é quando eu recebo um carneiro. Eu recebi o próprio burro, eu vou usar. E é errado, ele tem que fazer um resgate. Então, disse a Braita, a pessoa pode dar o burro para o coelho, mas se o coelho vai fazer o resgate agora. Rav Nachman Amar Rav Baraba falou assim, Zotomeret nechedu koanim al pitre hamorim. O que se vê daqui? Que os koanim são suspeitos sobre, que a gente falou, usar o pitre hamor sem resgate. Mas, pshita, é óbvio que isso que se vê da Braita, o que Rav Nachman veio acrescentar? Tem um modo de tema, podemos pensar o seguinte: Hanimileha de Uxaklan de Mikri. Alabestamalo. Poderá pensar que isso é só se existe um motivo para suspeitar desse Kuen. Aí poderá pensar que existe essa lei. Mas não de qualquer Kuen. Kamashmalan de More Baeteira. Por isso fala Ramnachon, essa lei se aplica a qualquer Kuen. Qualquer Kuen é suspeito de falar isso. Se o carneiro é para mim, eu vou receber o burro, não vou resgatar. Matniz, começamos a Mishnah. Amafrish pidion Peter Hamor umet. Então a pessoa tinha um Peter Hamor, designou um carneiro para o resgate, ia dar o carneiro para o Kuen, e o carneiro morreu. O que se faz? Belezer omer, chayav v'acherutu. Ki chamesh sreim shelbet. Fala Belezer, o dono do burro tem que dar um outro carneiro para o Kuen. Vamos ver a melhor explicação na sequência. והחכמים אומרים אין חייב באחריותו כפדיון מעשר שני. והחכמים כי לא. Diz Rabbi Eliezer, quando a pessoa tem um filho primogênito, ele tem que dar 5 moedas de prata para o Kohen. Se ele designa 5 moedas e perde as moedas, tem que dar outras moedas para o Kohen. Mesma coisa aqui no caso do Peter Hamor, ele tem que dar um carneiro para o Kohen. Perdeu o carneiro morreu, dá outro carneiro. Assim fala Rabbi Eliezer. Fala os sábios que não. A pessoa perdeu o carneiro, não tem que dar um outro carneiro para o Kohen. O fato de ele ter designado o carneiro já é considerado resgate. Então, se ele perdeu o carneiro, o resgate já foi feito. Não tem que dar um carneiro para o Kohen. Como pediu a Master Jiri, no caso do segundo dízimo. A pessoa colheu a safra do campo dele, separou, trumou de massa, separou o segundo dízimo. Digamos que é trigo. Ele pode levar esse trigo para Yerushalayim e comê-la. Ou ele pode fazer o resgate. Transferir essa entidade do Maser Shinim para dinheiro. O dinheiro é dinheiro de Maser Shinim. O trigo é trigo laico. Ele pode comer em qualquer lugar. Se ele perde o dinheiro do resgate, nada acontece, fala Rahamim. O trigo é resgatado já. Mesma coisa aqui. A pessoa designa o carneiro para resgatar o Peter Hamor. O resgate já aconteceu. Ele perdeu o carneiro. Não tem que resgatar outra vez. Então fala a Mishnah, Reid Rebbe Yoshua e Rebbe Tzadok, ao pedir o Peter Hamor, Shemet Shen Kan Kohen Klum. Rebbe Yoshua e Rebbe Tzadok testemunharam, como Rahamim, a lei como Rahamim, que o dono não tem que dar um outro carneiro para o Kohen. Met Peter Hamor, agora, o outro lado da moeda. Explicando melhor essa discussão entre a beleza e Rahamim. Fala a beleza, quando o resgate é levado em conta? Quando o carneiro foi dado ao Kohen? Antes disso, não. Por isso, fala, beleza, você perdeu o carneiro, não deu para o Kohen, tem que dar o carneiro. Fala, Rahamim, quando o carneiro é designado, o resgate já aconteceu. Já é levado em conta. Perdeu o carneiro, não tem que dar um carneiro para o Kohen. O que acontece se a pessoa tem o Peter Hamor, ele designou o carneiro e o burro morreu? É o outro lado da moeda. Rabeleza Romer e Caver, o Mutar Banato, Xeltare. Fala, beleza. O carneiro fica com o dono. O burro é enterrado. O carneiro fica com o dono, não vai para o Kohen. Porque o fato do sujeito ter designado o carneiro para o Kohen não tornou esse carneiro do Kohen. Enquanto o carneiro não foi dado, o resgate não é levado em conta. O burro morreu, não tem mais obrigação de resgate. O carneiro fica com o dono. Assim fala o Eliezer. Rahamim, en tzarich leikaver v'talel lakohen. Fala Rahamim, o burro não tem que ser enterrado. O dono pode ter proveito desse burro e o carneiro tem que ser dado ao Kohen. Então a carcaça, o burro morto, fica para o dono, ele pode ter proveito, fala Rahamim. O carneiro tem que ser dado ao Kohen. Pelo mesmo motivo, gente, conforme Rahamim, quando o carneiro é designado para o resgate, é como se o resgate já aconteceu, esse carneiro já refere ao Kohen. O burro morreu, nada muda. O carneiro vai ser dado ao Kohen. Fala a beleza que não. Enquanto o carneiro não foi dado ao Kohen na prática, o resgate não aconteceu. Se o burro morreu antes disso, o carneiro fica com o dono. Fala o Rahamim, maravilhoso, fala Yosef. Mas está mais de Rabi Eliezer. Qual o motivo de Rabi Eliezer? Dichtiv do Pasuk, Ach Padu Tivde Vegomer. O mesmo Pasuk menciona Pidion Aben, menciona Pidion Peter Hamor, como a gente já viu. Então, Rabi Eliezer associa entre Pidion Aben e Pidion Peter Hamor. מה בכל אדם חייב באחריותו, אף בכל בהמת מאה חייב באחריותו. Fala Rabbi Eliezer, assim como no caso do filho primogênito, o pai designou 5 moedas e perdeu, tem que dar 5 moedas para o Kohen, mesma coisa no caso do pidão Peter Hamor. Amar le Abai, fala Abai. E מה בכל אדם מותר בהנאה, אף בכל בהמת מהמותר. Pergunta a Baez, a gente associa pedindo a bênção com pedindo a pedra de amor? Diga mais. No caso do filho primogênito, a pessoa pode ter proveito do filho antes do resgate. Então diga a mesma coisa no caso do pedindo a pedra de amor. A pessoa pode ter proveito do burro antes do resgate. Ritema Hinami. Se você for me dizer que Rabi Eliezer sustenta assim, como Rabi Shimon, Vatna, a nossa Mishnah, não parece assim. Met, Petr, Hamor, Rabi Eliezer, Merikaver. Como a gente viu no final. O burro morreu antes do resgate. Fala Rabi Eliezer, o burro tem que ser enterrado. Merikaver, por que ele tem que ser enterrado? Lav da Surbana, deve ser porque Rabi Eliezer sustenta como Rabi Yudá, que é proibido ter proveito do burro antes do resgate. O burro morreu antes do resgate, o dono não pode ter proveito da carcaça. Por isso a carcaça é enterrada. Então pergunta vai, no caso do filho primogênito, pode ter proveito. No caso do burro, não. Por quê? Se ele associa entre pedindo a bênção e pedindo a pedra de amor, por que não tem a mesma lei? Então, lo, não é isso que a beleza veio dizer, e caver que bechora da... Despiga, fala o seguinte: Rabi Eliezer associa entre o burro primogênito e o filho primogênito. Assim como seu filho primogênito falece, tem que ser enterrado, o burro primogênito que faleceu também tem que ser enterrado. Ele se associa. Mas que não, não pode ser. Ela Adam Bechoru de Baikvura, Pashut lo Baikvura, pergunta: essa lei que a pessoa é enterrada não tem nada a ver com as leis do primogênito? Também a pessoa não primogênita também é enterrada. A Torá associa entre Pidão Aben e Pidão Petr Hamor, se trata das leis do primogênito. A Bíblia não vai dizer, assim como o filho primogênito é enterrado, o burro primogênito também. Porque isso não tem nada a ver com a lei do primogênito. Veo, Tânia, mais uma pergunta de uma breita. Modera Beliezer, Beisrej, Eslosafek, Petr Hamor, Betor Beton, Shema Frishta, Lealav, Veo Shalom. Disse Rabi Eliezer, a pessoa tem um burro que está na dúvida se é primogênito ou não. Ele não pode ter proveito desse burro. Ele tem que designar um carneiro na dúvida e ficar com o carneiro. Então, Rabi Eliezer fala claramente como Rabi Yudá que é proibido ter proveito do burro antes do resgate. Então, pergunta a Baez, se ele associa entre Pidion Aben e Pidion Petr Hamor, como a gente viu antes, assim como no caso do dinheiro, ele perdeu as 5 moedas de prata, do resgate tem que dar outras moedas para o Cohen, assim também no caso do carneiro. Pergunta a Baia, então, queridinho, assim como é permitido ter proveito do filho primogênito, é permitido ter proveito do burro primogênito. Porque ele não fala assim. Ele amarava explicará. A marca Arpadotiv de Lepdiai Kastiv virou da Varacher. Disse Rava. A Torá começa Arpadotiv de. Com relação ao resgate, aí menciona pedindo a Ben e pedindo a Pedro Rama. Quando a Torá associa entre os dois casos, é sobre as leis do resgate. Fala, beleza, tem as mesmas leis. Perdeu o dinheiro, tem que dar dinheiro para o Cohen. Designou o carneiro e perdeu, tem que dar outro carneiro para o Cohen. Com relação às leis do proveito do primogênito, a Torá não associou. Porque não tem nada a ver com o resgate. Então, é permitido ter proveito do filho primogênito, fala, beleza, é proibido ter proveito do burro antes do resgate. Isso eu falei, mas paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos terminar o capítulo, vamos começar o segundo perigo da Hashem, começando as leis do sacrifício do primogênito. Vamos ver a partir mais sobre quando se faz o pidão Petr Hamor, vamos ver mais algumas leis, com muito mais a vida. Até a próxima.